Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História, e hoje voltando com um quadro que fazia tempo que não aparecia, hein? O querido, né, amado por muitos, por outros não, o Cuscuz Filosófico. Silvio, estamos de volta, rapaz.
Estamos de volta, quem é vivo sempre aparece, e a propósito, tem mais quadro por aí para ressuscitar dos mortos, viu? Óbvio, né? Só pode ressuscitar dos mortos. Mas tem mais quatro para ressuscitar por aí, viu? Qualquer dia desse aparece uma biografia histórica por aí do Cuscuz, tá? Do Oxi História. Qualquer dia desse a gente ressuscita.
É.
Só teve dois quadros desse.
Pra quem disse que a gente...
Agora aparecer por aí.
É, ver. Pra quem disse que a gente não voltou, que tava brincando, a turma voltou, meu amigo. E a turma voltou, foi logo com três quadros de uma vez. E quem sabe com espaço pra mais,
dizendo,
né? Deixaram chegar, dizendo, deixaram a gente chegar, né?
É que nem Robin, cortou pra esquerda, ok, André?
Eita aí, meu amigo. É uma daquelas, galera, que vocês já sabem, né? Então estamos finalizando esse podcast por aqui. É um abraço, né? Isso é clássica, porque assim, foi a deixa, você
fala. Ai, André, tua beleza me cansa.
Foi a deixa, cara. Vamos então falar do episódio de hoje, né? Cuscuz Filosófico, o que iremos falar nesse episódio de hoje, né? Tá cheiroso, a gente botou um perfume... A gente botou puro voodoo, então espero que vocês curtam esse episódio.
Desculpa, não aguentei, não. Puro voodoo. Deu alergia só de pensar.
Quem pegou aí, quem pegou, pegou a referência.
Não, quem pegou, pegou. Infelizmente, essa é a cena, tá certo? É, e outra coisa, qual o nome daquele... eu esqueci, mas enfim, segue o baile. Olha, você que tá escutando aí, pare agora o que tá fazendo, bote aí, inclusive, pausa no podcast, a gente vai esperar, inclusive, 2 segundos para que você vá na nossa página no Instagram, arroba o quê, André?
Arroba Oxi História. Meu problema, Silvio, com o pessoal, meu problema é o seguinte, meu problema é que a galera diz que é arroba Oxi História, mano, entendeu? Meu problema começa aí, velho.
Eu já vi a galera divulgando Oxi História, mas não é arroba Oxi História. Na verdade, é arroba Oxi História, entendeu?
Isso, isso. Porque não tem erro, tá ligado? Não tem errada, não tem errada não, mano. Assim, bota lá, arroba X-História, que eu prometo que você não vai se arrepender. Estamos ativos, galera. Tá tendo, tá tendo post todo dia. Todo dia não, vamos mentir, né? Mas
foto
tá tendo post.
Foto histórica.
Post, assim, umas 4 vezes por semana a gente tá postando, assim, sabe? Então, assim, tá tendo conteúdo que a galera tava cobrando, certo? E outra, quer mandar alguma pergunta, quer mandar alguma coisa pra gente poder ler, certo? Quer nos xingar? Arroba Oxi História. Manda lá no direct.
É
ou então, oxihistoria@gmail.com. Manda uma pergunta, manda alguma vivência aí que você já teve, que a gente lê aqui nesse podcast. A gente vai começar a ler aí algumas perguntas da galera, certo? Então, meu amigo, o que é que você está esperando, certo? Vamos dar aí um tempo aí de 3 segundos, Silvio, pra galera ir lá no Oxi História. Vai lá.
Vamos lá. A partir de agora, conta comigo, André. 1, 2... Rolou, né? Rolou, valeu.
Ó, bora pra esse episódio, né, meu irmão?
Pelo amor de Deus. Muito... A moto passou aqui, peraí. Muito se fala, meu querido Andrezão, sobre justamente a chegada na América. O tema para... ter dificuldade do povo entender.
Meus alunos já dizem, eita, professor, começou esse aí, viu? Ei, meu amigo, porque realmente...
Pois é.
Cheio de teoria, cheio de hipótese, mas vamos descomplicar, então, isso aí agora.
E cheio de... ou complicar mais ainda, né, Nery? Porque a gente aqui só veio pra fazer o
não
caos.
Prometemos nada,
a
né?
Gente
não
é
vamos
desses.
Prometer nada.
A gente é desses. A gente é tipo político, promete uma coisa, não faz.
Isso a galera escuta ainda, né, velho?
A chegada na América, ela já começa com a discussão logo no início do tema. Foi chegada, foi invasão, foi tumulto, foi conquista. Que desgraça
foi? Buruçu, foi Buruçu, não foi? O que é que foi? Finalmente.
Foi Buruçu, né? Foi 3-1, 2-2. Foi de verdade ou não foi? Quem tem Ney Silva no Instagram tá ligado que eu tô dizendo aqui.
Então, vamos falar sobre o povoamento da nossa querida América. Veja... Muitos alunos já falam, eita, começou aí o assunto, falando, vamos falar do povoamento da América, cheio de hipótese, professor, cheio de teoria, mas calma, vamos tentar descomplicar, ou não, né, não prometemos nada, isso tudo, vamos tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, ou piorar a situação de uma vez para você não querer nunca mais ver, ou nunca mais ouvir, se você é curioso, enfim, vamos lá. Gente, a gente, quando vai falar de povoamento da América, tem a teoria mais tradicional, né, que foi aceita por muitos anos, que é a teoria do Estreito de Bering. Né? Essa teoria, ela diz que o homem, primeiramente, teria chegado por esse estreito, né, por uma travessia a pé. Esse caminho seria um caminho natural, né, que foi formado e o homem atravessou por meio desse caminho, certo? Por como é que ele atravessou essa? Como é que ele poderia atravessar isso? Perseguindo animais. Não foi algo exatamente que foi um objetivo daquele homem seguir pelo Estreito de Bering, beleza? Mas ele acabou perseguindo alguns animais, né? Os animais foram atravessando aquele estreito. E aí o homem passou, né, pelo aquele mar de Bering e teria chegado, certo, até a América. A gente vai discutir com os continentes daqui a pouco, né? De onde cada teoria poderia sair. Mas, para introduzir, vamos conversar um pouco sobre essa teoria do Estreito de Bering. Então, o homem teria atravessado, né, por esse caminho aí, né, a pé, beleza? E por que essa teoria, né, é uma teoria que foi muito aceita? Porque vestígios como armas, fósseis, foram encontrados próximo ali ao sítio arqueológico de Clovis, que é ali na América do Norte, entendeu? E esse sítio ficaria justamente próximo também ali da questão do Estreito de Bering, porque quando o homem ele vai sair da Ásia, né, e passar pelo Estreito de Bering, porque assim, vamos lembrar de outra coisa importante, o homem ele vai nascer, né, surgir na África, então a África é o berço da humanidade, e aí da África ele vai acabar também chegando na Ásia, e da Ásia ele passaria por esse Estreito de Bering para chegar na América, né, e primeiramente na América do Norte, só que esse sítio ali na América do Norte ele vai justamente mostrar, ó, Na datação que a gente está vendo aqui, esse homem teria passado justamente ali naquele período do Estreito de Bering, né, e reforça a teoria que o homem chegou nesse período na América do Norte, beleza? Então essa seria aí a primeira teoria do Estreito de Bering. Mas existem outras teorias, certo? Que começaram a ser discutidas nos dias atuais. Nos dias atuais não, né? Na verdade é um tempinho já, que são teorias ali, a teoria do Oceano Pacífico, a teoria Malásio-Polinésia, né, que elas vão indicar que o homem não só passou pelo Estreito de Bering, esse não foi o único caminho que o homem teria chegado na América, tá? Eles vão dizer o seguinte, os primeiros povoadores, eles teriam partido da Austrália e da Oceania para chegar na América do Sul primeiro e não na América do Norte, né? Lembra que eu falei que pelo Estreito de Bering ele chegou na América do Norte? Só que por esse caminho da Austrália e da Oceania, os caras pegaram os barquinhos, pegaram as embarcações, atravessaram o oceano, certo? E chegaram na América do Sul. Então eles vão atravessar o Oceano Pacífico, né? E vão chegar depois ali na América do Sul. Né? Depois vão também acabar encontrando também o Oceano Atlântico, né, nesse processo aí. Então vai ter essa corrente, né? Vai ter a corrente que o homem vai sair da Austrália, né, e da Oceania, ali da Polinésia, nas embarcações, e a teoria também do Estreito de Bering.
Essas teorias, meus amores, elas são absolutamente discutíveis em todos os seus âmbitos, tá? Vale salientar que uma das teorias mais antigas é justamente a teoria do Estreito de Bering, né? Ou a também famosa teoria do Clovis, né? É onde, como o André bem disse, os homens acabaram cruzando, né, o continente asiático, entrando no continente americano. Entretanto, essa teoria aí, ela tem uma datação, basicamente, de 12.000 a.C. Mas, a questão que fica, meus amores, é a seguinte. Como todo mundo bem sabe, a famosa primeira brasileira a primeira brasileira, basicamente, como é chamada, né, a Luzia, inclusive tem uma história muito interessante sobre o nascimento do seu nome, né, Luzia, que ela estaria em solo brasileiro a partir de 12.000 a.C. também. Só que veja, quando a gente fala que a teoria de Clovis, a teoria do Estreito de Bering, diz que o homem pisou na América pela primeira vez a 12.000 a.C., ele fala que essa América é a América do Norte.
Exatamente, né? Justamente.
É a América do Norte. Como é que Luzia estaria também, no caso, no Brasil, na América do Sul,
no mesmo período, 12
antes de Cristo.
No mesmo período que eles estavam atravessando o Estreito de Bering. E aí que vai bugar a mente. E aí que a galera vai começar a discutir.
Pois é. Porque vejam, o homem passou a sair da África, né? Vamos colocar ali, basicamente, eu não tenho o número exato, o ano exato na minha cabeça agora, mas se eu não me engano foi a partir de 75 mil anos antes de Cristo, se eu não me engano. E veio a chegar na América em 12.000 a.C., pela datação do Clóvis. Se a gente tem aí um período basicamente gigantesco, né, de 75 mil anos para a saída da África e 12 mil chegada na América, como é que a gente vai ter, portanto, em dois lugares, um período extremamente próximo? Não temos. Então, aí é que vai surgir o maior questionamento e uma maior evidência para que seja alimentada essa teoria transamazônica que André acabou citando para a gente. Que é justamente onde eles teriam pegado esse barquinho, saído das ilhas da Polinésia, né, e vindo para cá, para o Brasil, de canoa, de outros tipos de embarcação, que, se não me engano, era só a canoa mesmo. Tá? E aí fica essa discussão. Quando foi que chegou o homem, portanto, aqui na América, André?
Exatamente, né? Por que hipótese, né? Por isso que a gente discute que... O que está sendo muito discutido é justamente isso, né? Que a teoria do Estreito de Bering realmente é uma grande teoria, né? Uma teoria que já foi várias vezes, né, passada por várias comprovações, né, e que já foi aceita também por muita gente, muitos historiadores, muitos arqueólogos, certo? Mas o que a gente está discutindo aqui é que, muito provavelmente, não foi só pelo Estreito de Bering que esse homem chegou. Ele não foi o único caminho, entendeu? Muito provavelmente. Por quê? Essa datação de Luzia, tendo uma datação equivalente à galera lá do Estreito de Bering, né? Muito provavelmente essa galera que chegou aqui como Luzia veio por baixo, né? Veio pela Austrália, veio pela Oceania, pelo barco, pela canoa, na verdade, né? Como se falou, por essas embarcações, e chegou na América do Sul e não na América do Norte, certo? Então, aí é que fica justamente, né, esse questionamento, que é muito provável, galera, que não tenha sido só pelo Estreito de Bering que o homem chegou à América pela primeira vez. Né? E algumas características só da Luzia, né, é uma das maiores descobertas que a gente teve aqui no Brasil nos últimos tempos, né? Foi descoberto em 1975 esse fóssil da Luzia, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Tá? E aí acabou que foi apelidado de Luzia também. Recentemente a gente teve muito medo teve um episódio, né, que acabou afetando também esse fóssil, que foi o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra, né, Silvio?
2015, né?
É, acho que 2015, eu não lembro 2018. A data agora.
Não, 2015 não,
eu não vou
2018.
Falar a data porque eu não lembro. Foi mais 2018. E esse fóssil tava lá, né? E a galera, puto, meu Deus, será que a gente acabou perdendo essa que foi uma das grandes descobertas que a gente teve nos últimos anos aqui no Brasil? Mas acabou que, mesmo no rolo, né, mesmo com alguns problemas e danificações que tiveram por lá, o fóssil ainda tá de pé, ainda tá vivo, não tá, né? Tá muito bem morto, isso aí não tenho nem dúvida. Mas o fóssil tá lá. Então, assim, uma coisa boa que aconteceu e que a gente acabou não perdendo, né? Que é basicamente uma grande relíquia, né? Um grande artefato histórico que o Brasil tem, né? Pra comprovar, galera, uma teoria, né, da chegada dos homens pré-históricos, né, que a gente pode discutir esse termo pré-histórico, né, deixando claro, né, desses homens pré-históricos na América, né, de onde nós somos. Então,
mas
é muito
aí,
sobre
André,
nossa formação.
Mas aí, André, surge um questionamento. E onde é... Então quer dizer que esses primeiros homens são os que vão ser chamados os índios daqui, é? Também a gente não sabe. Porque deixa eu te contar uma história. Tem-se a ideia de que os índios, eles possuem uma morfologia diferente, né? Porque eles são descendentes diretos, tá certo? Da morfologia chamada mongoloide, tá? Tem a negroide e tem a europoide. Os indígenas, eles possuem essa morfologia mongol, tá? Portanto, é o olho puxadinho.
Ficar sabendo, tá? Que a Twitch...
Hã?
A Twitch. Eu tava vendo um podcast esses dias, nem lembro nem qual foi. Mas eu tava vendo um podcast e eles falaram justamente disso, né? Que o termo mongol, ele foi proibido na Twitch porque a galera tava usando justamente pra, tipo, se referir a tipo assim, falta de inteligência, a pessoa ser meio lerda, a pessoa não... Tipo, tem um déficit, sabe? De cognitivo, de
Sei.
Inteligência. Né? E ela acabou, tipo, tudo que remeter esse termo, né, de mongol, de, mon, da Mongólia foi proibido, você não pode nem falar lá, tá ligado? Você não pode escrever, não pode fazer nada.
É, então quer dizer que quem nasce na Mongólia é...
Pronto,
é
okay, agora né? Vão proibir no Spotify por causa de Silvio, galera, é isso. É isso.
Pronto, foi mal, então.
Vamos proibir, galera.
O podcast cancelado. Tchau, galera. Não, mas tipo... Mas tipo, isso é uma conceituação histórica,
não,
pô.
Não, é, não, por exemplo, é, com certeza.
O Pedro Paulo Funari, na sua obra... É, pré-história do Brasil, juntamente ao Francisco Silva Noeli, se eu não me engano, ele utiliza o termo morfologia, que é, um termo científico mongoloide. E aqui não está usando qualquer característica ou traço de depreciação acerca dessa morfologia.
É que a galera usa para isso,
então,
tá
isso
ligado?
É uma discussão,
o termo científico não.
Isso
não.
É uma discussão de Twitter... que acaba, em certas vezes, trazendo até malefícios para esses tipos de discussões, porque fica empobrecendo, tá? E acabam trazendo perspectivas que não tem coisa necessariamente a ver com isso tudo. Então, só para fechar, né, dentre esses tipos de humanos, né, essas diferenças físicas que a gente pode notar, que são físicas mesmo, não tem nada a ver com psicomotora ou psicológica, né? Então... essas diferenças físicas, né, de um negroide, de um europoide e de um mongoloide, né, o mongol ele vai ter esse olhinho mais puxado, né, essa maçã do rosto um tanto quanto mais avantajada, e terá também esse cabelo preto quase que sempre, né, e liso, escorrido. Então isso é uma característica que a gente vai encontrar muito próprio na Ásia, ainda hoje a gente consegue perceber essa predominância e conseguimos perceber essa predominância também em alguns, da maioria dos nativos aqui da América, né? Com o olhinho puxado, essa maçã do rosto aflorada que eu conheci a vocês e também esse cabelo liso. Então isso é um traço dessa característica. E sem contar que aí o Pedro Paulo Funari, né, ele vai abordar que houve uma segunda onda presente ali por volta de 10.000 a.C., e essa segunda onda, sim, foi contemplada pela morfologia mongoloide. Então, quando a gente fala desses primeiros seres humanos aqui na Terra, não são os seres humanos que serão chamados a posteriores de indígenas. Que fique a discussão aí, mais uma, né? Quando foi que os índios pisaram aqui na América pela primeira vez? Veja a discussão, meus amores.
Exatamente. Galera, então a gente vai chegando ao final de mais um Cuscuz Filosófico. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? Se não levou a nada, então tá no objetivo aí do Cuscuz Filosófico, né? Mas não, mas
aí.
Eu acho que...
Polêmicas alguma, vazias.
Acho que alguma
a gente
coisa
trocar o nome do quadro pra Polêmicas Vazias.
A gente discutiu aqui, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pegado. A gente falou de várias coisas, tá? Mas a gente quis focar também um pouco nessa questão do povoamento da América. Beleza? Então é isso, meus queridos. Um abraço pra vocês, até a próxima. Que a história esteja com vocês.
Tchau, tchau, tchau.
O cara repetiu, pô, a mesma finalização. Valeu! Vamos embora.